Bom, agora o nosso assunto é cultura, mais especificamente a Lei Rouanet. A Lei Rouanet que trouxe muito capital e investimento para Maringá. Só para você ter uma ideia, Maringá ficou à frente de Londrina e só perde para Curitiba em investimentos da Lei Rouanet em captação de recursos pela lei. Para você ter uma ideia, em 2017 foram R$3.025.000, enquanto Londrina ficou com R$2.369.000. Nós conversamos hoje no CBN Maringá Primeira Edição sobre a importância da Lei Rouanet para a iniciativa privada e para o poder público. Quem conversa comigo agora sobre esse tema, Lei Rouanet para o Poder Público Municipal, é o diretor de Cultura da Secretaria de Cultura de Maringá, Matheus Mosqueta. Senhor Matheus, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Um prazer falar com você.
Quando a gente fala da Lei Rouanet, qual a importância que ela tem para o poder público e para o fomento à cultura?
A Lei Rouanet, ela acaba sendo um mecanismo muito importante, né? Talvez o único aí em nível federal, né? Para produção de espetáculos, para o fomento da produção cultural e circulação também no território nacional, né? Com certeza, esse segmento, que é a cultura, ela sofre um pouco com a questão dos meios de produção, e isso acaba se refletindo também no número e na demanda, né? Então, ter uma lei que pode oferecer recursos, né, incentivar essa produção, faz também com que, de certa forma, a produção local, Maringá, como segue o exemplo, aumente também, né?
Quando você fala de produção, você fala que, de repente, nesse nosso ambiente social, econômico, até por hábito, a gente valoriza pouco a cultura?
Isso acaba se refletindo também, né? Uma coisa alimentada por outra, né? Se temos pouca apresentação, poucas manifestações sendo apresentadas, pouco oferta de espetáculos, diversas linguagens, nós também temos também a pouca procura, né? Então é uma oferta e demanda, vamos pensar assim, né? A forma de se mudar isso tudo, claro, não é somente oferecendo mais apresentações. Isso tudo está alinhado com a educação, com a formação cultural do sujeito, né? Que passa lá nas séries iniciais, com a família e tal. Mas é também uma possibilidade, né? Não deixa de ser um mecanismo importante também a oferta desse tipo de manifestação cultural para que o público em geral, que nunca foi ao teatro, nunca foi a uma exposição no museu, nunca participou de algum evento cultural, tenha essa oportunidade, a partir daí também tenha o interesse a procurar cada vez mais esse tipo de atividade.
Bom, a gente fala muito de cultura na escola, isso é um prato cheio para a gente falar horas. Contudo, algumas instituições de ensino têm uma política cultural bem declarada, bem clara nos currículos. Algumas fazem eventos culturais mais para agradar os pais do que simplesmente para educar os alunos da cultura. Como é que o poder público municipal, que administra escolas e administra cultura, pode casar essas duas coisas, cultura e educação?
Isso caminha de mãos dadas, né? Na verdade, não tem como separar exatamente, como eu disse, essas duas coisas, né? Na verdade, claro, a gente está num ramo de produção aqui, de cultura, quando eu falo para você, é relacionado sempre em aspectos artísticos, que a gente entende que é um mecanismo, é uma forma de se promover a diferença, de se promover a transformação cultural de uma determinada região, de uma determinada localidade, de um determinado contexto, é através dessas ferramentas artísticas, né? Por isso que a Secretaria de Cultura trabalha no sentido de promover e incentivar a produção artística como forma de se investir na cultura. A escola, por sua vez, investe na educação, que também se relaciona com a cultura, né? Mas é muito bom quando essas duas coisas conversam e quando esse processo de educação também, a gente tem atividades artísticas que a gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, principalmente nas séries iniciais, ela é importantíssimo, né? Então, assim, os projetos, eles têm cada vez mais sendo, têm que ser pensados dentro dessa visão e dentro dessa proposta. A arte não pode ser somente com fins pedagógicos, senão e comprometer a sua liberdade, né, e a sua finalidade por si só, né, artística em si. Ela não pode ser só educativa, né? Por um outro lado, também a educação, ela não pode se esquecer da arte. Então, essas duas coisas, elas têm que caminhar juntas, né? Eu, como também fui professor de artes cênicas no curso de licenciatura ali na UEM, né? E a gente entende, né? E defende essa visão de que a arte ela tem que estar, ela tem que acompanhar todo o processo de desenvolvimento, desde as séries iniciais, desde o brincar da criança e assim por diante, né? Então, assim, é um dever, né, nosso, tanto como Secretaria de Cultura, promover essas ações, né? As bibliotecas, nesse sentido, têm sido uma grande porta de entrada para que as escolas possam também participar junto conosco dessas atividades, né? Nós temos promovido, são 6 bibliotecas do município, e as bibliotecas contam com uma intensa programação que vão além somente dos empréstimos e retiradas dos livros, né? Tem uma série de atividades que são atrativos aí para atrair esse público todo o agendamento disso, toda a programação das bibliotecas, elas sempre são feitas juntamente com as escolas municipais também, né? Fora isso, a gente procura também sempre envolver as escolas municipais nessas atividades, como a festa literária FLIM, que aconteceu com uma boa participação das escolas, a exposição que nós tivemos aqui do Paulo Leminski, né? Nós tivemos um recorde dessa exposição, que é uma exposição, inclusive, apoiada por um programa parecido com o programa da Lei Rouanet, do Estado, que foi pelo Profice, e nós tivemos aqui um recorde de público com todas as escolas municipais visitando a exposição. Isso foi inédito no projeto, né? Inclusive os proponentes do projeto ficaram muito felizes, né? Inclusive o Estado, e eles prometem voltar com a próxima exposição do Paulo Leminski, que é o Coração de Polaco Voltou, né? Então é interessante, Só para ilustrar um pouco essas atividades e o nosso esforço nesse sentido.
Matheus, uma última pergunta. Eu tenho muito pouco tempo, eu até queria que você fosse sucinto na resposta, mas eu não posso deixar de te fazer. A Lei Rouanet, na sua opinião, ela é democrática em relação à cultura, à arte?
A Lei Rouanet, ela não é, vamos dizer assim, perfeita, né? Ela tem os seus problemas apontados, como para quem acompanha um pouco mais, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, dá para pesquisar na internet, tem muita conversa sobre isso na internet, muitos debates. Não é de agora que ela vem sendo discutida, ela sempre vem sendo debatida. Nós tivemos, ela é uma lei de 91 e no final da década de 90 nós tivemos um movimento em São Paulo, Arte contra a Barbárie, apontando esses pontos, por exemplo, da Lei Rouanet, que alguns julgam que joga muito na mão do empresário a decisão final de quem financiar e de quem apoiar. Outros, né, também debatem e defendem arduamente essa lei, esse mecanismo. Ela é importantíssima, ela tem que continuar porque ela é o único mecanismo que nós temos. Mas ela precisa passar por algumas melhorias, sim, né? Inclusive, ela passou agora, mas na verdade não foi uma mudança na lei. Foram algumas, vamos dizer assim, alguns remendos, né, que foram feitos, mas que na verdade não muda algumas questões principais, que é, por exemplo, a distribuição e circulação desse espetáculo, sabendo que tem uma grande concentração na região sudoeste e sul. O Nordeste, por exemplo, na última ferição, teve 2 projetos aprovados pela Rouanet. Então é nesse sentido, né? Ela não é perfeita, mas ela é um mecanismo importantíssimo.
Matheus, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um grande abraço.
Conversei com o diretor de cultura da Secretaria de Cultura de Maringá, sobre a Lei Rouanet, e também sobre as ações da Secretaria em relação à formação das crianças, de adolescentes, para um hábito cultural mais intenso dentro das escolas, sem transformar a arte em pedagogia, mas dar à cultura da arte o valor que ela merece.